Cagar é bom. Cagar é bom demais.
Ah, é?
Tem até o barulhinho que a bosta na água faz. Cagar grossinho, cagar fininho, cagar é bom. Por que cagar? Cagar é bom demais. Que laft, que laft, plofs, que laft, plofs. Bonitinho, né?
Aí,
olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Studios. E eu queria pedir para você sempre, como é de praxe, né? Você, por favor, se inscrever no canal, se torne membro, compartilhe, clica no sininho para você ficar sabendo quando a gente está no ar, dê aquele joinha, tá? E olha só, aqui é um espaço democrático, então, haters, vocês sejam bem-vindos, podem falar o que vocês quiserem, mas destilem seu ódio com elegância para a gente não precisar dar bloco, né? Aquela coisa desagradável. Bom, e vamos começar aqui. A fera de hoje é meu amigo... Doutor Dayan Siebra.
Niso, cara, eu tava você falando aqui agora e eu pensando, o sentimento que eu tô aqui agora é de tanta felicidade, cara.
Pô, cara.
Porque eu digo, Deus é muito bom comigo. Eu tô aqui agora vendo um cara que eu admirei muito a minha infância, a minha juventude, que você começou a trabalhar cedo demais. Então, tô aqui da frente do Ptolomeu. Cara, eu tô muito feliz, muito feliz. Obrigado por me convidar.
Nem tanto, mas sim.
Então, muito obrigado, cara.
Imagina, cara, um prazer.
Um local lindo desse aqui.
Que realmente é bonito. Plugado, realmente, os caras...
Vocês não estão vendo aqui, a estrutura dos bastidores, mas eu nunca vi um negócio com tanta tecnologia como esse aqui. E, ao mesmo tempo, deixar a gente...
Eu faço TV desde os 9 anos de idade, cara. E é difícil você... ver uma coisa desse nível aqui. Não estou puxando o saco, não, mesmo porque eu já estou aqui, não preciso puxar o saco de ninguém aqui.
Isso.
Mas realmente é impressionante isso aqui, cara. Eu faço muito podcast e é bonito, sim.
E parabéns pelo seu projeto novo.
Ah, obrigado.
Tá lindo, lindo, lindo e assim...
Obrigado. Estou aprendendo, estou aprendendo.
Você conversa muito bem, cara. É muito legal, o papo flui, você é gente boa, é humilde, né? Tem que ter humildade para fazer isso aqui. Para se interessar pelos outros.
Tem que ter coragem, tem que ter, né?
Coragem. Parabéns, viu?
Obrigado demais. Obrigado. Olha só, a gente se conheceu. Você foi lá em casa fazer o seu programa.
Foi.
E conversamos lá, eu, minha mulher, Tatiana Pressa, que é sexóloga.
Uhum.
E foi um papo maravilhoso.
Foi.
Né? Agora, me impressionou, cara, os comentários. Como as pessoas se ofendem.
Se ofendem.
Com essa questão, né, cara, da sexualidade. Isso é uma coisa que ainda me impressiona, sabe?
Cada vez que eu falo em sexualidade nos meus perfis, que aqui é como eu falo, porque o sexo ele tem a ver com intimidade, tem a ver com saúde, tem a ver com produção de hormônios do prazer, da felicidade, da alegria. Sexo é vida, pelo menos para a grande maioria das pessoas. Quem não tem sexo como vida é porque termina sublimando para outra área da vida. Sei lá, com outras coisas que terminam compensando, mas todas as vezes que a gente toca no assunto, a gente perde seguidor.
Não, é inacreditável. Não, e quer ver uma coisa que me espanta? Quando se fala da educação, as pessoas se ofendem. Nós somos um país extremamente ligado a esse assunto.
Isso.
Não é?
Uhum.
Os estrangeiros, por exemplo... se espantam muito quando a gente fala, não, o Brasil é um país extremamente conservador em relação à sexualidade. Não, mas peraí, mas e o carnaval? E o funk? E o forró eletrônico, que tem uma conotação sexual enorme? Você vai na praia, tem um famoso Brazilian Bikini, que é o biquíni brasileiro, que não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai nos Estados Unidos, na Europa, os biquínis desse tamanho aqui. Você vai no carnaval... né? Você vê muita nudez no carnaval. Né? E aí, quando se fala da sexualidade como educação, e eu falo isso com propriedade, porque minha mulher vive disso, é uma loucura. É uma loucura. As pessoas, meu Deus, mano, cara. E olha, eu vou falar, você que nos assiste aqui, se você está aqui nesse mundo, é porque papai comeu mamãe. E se papai e mamãe existem, é porque vovó deu pro vovô.
Não necessariamente é o papai que ela conhece. Pode ter sido outro.
Vamos torcer, né?
Que ela nem sabe que é o pai dela, né?
Vamos torcer, não é verdade? Agora é uma loucura isso, cara.
É um contraste mesmo, fico pensando. Ao mesmo tempo, a religiosidade é grande no Brasil, acredito, né?
O Brasil é um país extremamente católico.
E cristão, aí você vê as pessoas, aquele tabu religioso que é pecado, que é impuro, que é sujo. Essas crenças que a pessoa traz da infância, de sexualidade. Aí bate, né? Fica aquele conflito entre as país grande, gigantesco, continental.
Exatamente. Não, e quando se fala em educação, né, as pessoas sempre levam para perversidade. Tipo, ah, mas espera aí, você vai ensinar meu filho a fazer oral?
Cê isso.
Vai... Bicho. Não, cara, vai ensinar sobre IST, sobre abuso,
isso.
Sobre gravidez na adolescência. É isso que vai
ensinar. Sobre explorar mais os seus pontos, né? Para você exatamente. Sentir mais prazer.
Exatamente. Que é saúde, né?
Saúde.
Agora, quer ficar à vontade? Quer tirar a camisa? Quer? Não, porque eu vejo seus vídeos.
Rapaz...
Cara, o seu tanquinho, sua barriguinha de tartaruga...
Rapaz, é um negócio sério, viu? Porque o que acontece? Eu moro numa região muito quente, né? Eu moro no Ceará, né? Eu moro na cidade de Sobral, Ceará.
Você é da terra de Renato Aragão,
da
né?
Da terra de Renato Aragão, de Belchior, né? Do estado de Fagner, de outros e outros.
Chicanize, né?
Pelo amor de Deus. Então lá é muito quente. Então, a gente nem sempre tem ar-condicionado em todos os cômodos da casa.
É por isso, então, que você sempre grava
então,
sem
às
camisa.
Vezes eu tô, às vezes eu tô. Então, e eu acho, assim, na minha cabeça, o Instagram, que é onde eu gravo geralmente sem camisa, é um ambiente de proximidade, é uma espécie de vídeo show. Lembra do vídeo show da Globo?
Lógico,
né?
Que lembro.
Então, um vídeo show da atualidade. Se eu for ficar todo arrumado, bonito, de gravata, coisa que eu nem uso mais hoje também, não gosto. Então, eu gosto de vida simples, sabe, Niso? E a vida simples pra mim é calção, descalço e sem camisa. É assim que eu vivo. Então, eu procuro que as pessoas me conheçam assim. Ao mesmo tempo, isso gera polêmica porque eu sou médico e as pessoas criaram um tabu de que o médico precisa ter aquele padrão, né? Você tem que estar arrumado, de gravata, de jaleco... Com carro importado, você tem que ser sério. Aí não é o meu jeito, não é o meu padrão. Nunca foi na faculdade, nem um local que eu frequentei. Eu sou uma pessoa simples, eu gosto de brincadeira. Eu não tenho frescura. E eu acho que a medicina não é com pompa que você vai curar um paciente. É com amor, é com conexão, é com compaixão. É
conhecimento.
Conhecimento, né? Também, é. Conhecimento muito importante. Mas... É o raciocínio, é você ver o paciente como um todo. E acho que se você se distanciar demais, você deixa de ser um pouco amigo desse paciente também, né? Então, foi assim que eu, com os meus pacientes, na época de consultório, eu sentava no chão para examiná-los quando era uma ferida no pé. Então, não tinha isso. Eu ia para casa deles comer uma buchada, um torresmo, uma panelada, quando a cirurgia dava certo, e quando eles me convidavam. Então, é... Só que nas redes sociais a coisa não funciona bem assim, porque você é atacado muitas vezes.
A rede social, cara, eu vou te falar, é um antro de gente doida, né?
É.
Cara, eu acho extremamente importante, eu acho que sim. Profissionalmente, a forma que a gente tem de divulgar nosso trabalho, de estar em... Eu gosto, por exemplo, de TikTok, eu gosto de fazer live, conversar com o pessoal, e ouvir o feedback, né? Aquela coisa isso. Toda. Mas, cara, eu vou te contar, tem um pessoal ali que... Chega a dar medo, né?
Tá. É muito ódio, às vezes, né? E aí, assim... Ou por outro lado também, eu acho que a gente precisa mostrar o que faz para tentar inspirar as pessoas, né? Eu acho que se você é médico, fala de bem-estar, de qualidade de vida, de envelhecimento saudável, é bom você mostrar o seu corpo e dizer, ó, cara, eu fiz isso e funciona assim.
Não, é o teu jeito também, né? Cara. Você tem que se mostrar...
Isso, tem que ser como você é.
Tem que mostrar como você é.
Não personagem, né? Eu acho que personagem... A gente pode até criar, mas sabendo que é um personagem. Mas não você ser 24 horas um personagem...
Não, e você, no caso, você não é artista, não é ator. Você tem que mostrar como você
isso,
é. Isso. Agora, você falou, cara, você como endócrino, você como buchada, velho.
A buchada é um alimento... As pessoas, às vezes, elas pensam... Isso foi até bom você ter tocado nesse assunto. A gordura, ela hoje é demonizada pelas pessoas.
Tem a gordura boa, a gordura ruim.
Gordura boa, gordura ruim. O homem das cavernas, que não existe relato de homem gordo nas cavernas, ele se alimentava de víscera dos animais. Ele abria, comia as vísceras e passava até 2-3 dias sem comer. Porque a gordura visceral, ela dá saciedade por mais tempo. Então, a buchada, ela é um bom alimento. Ela faz você ficar nutrido por muito tempo e não ficar beliscando. Por que a buchada engorda? Porque o cara acompanha com outras coisas. Acompanha com farinha, né? A farinha, o cearense, o nordestino adora uma farinha.
Tem as famosas casas de farinha.
Casas,
né?
De farinha, né? E as farinhas de hoje estão misturadas com muita coisa. Aí toma a cervejinha também junto. Também não condeno cerveja, não, mas são os excessos, né? É o excesso. A gente tem que ter cuidado. Daiane, não pode comer nada. Pode comer tudo. Pode comer tudo. O problema é o excesso. As pessoas fazem da dieta porcaria, digamos assim, um dia a dia. E não, você tem que escolher momentos pontuais e dizer, fui lá, comi aquilo ali e voltei, né? Então, aí sim, não é mais um, ele não manda em você mais.
Agora, nós seres humanos somos animais, né?
Sim.
E se você parar para pensar, É muito animalesco comer carne, né?
É.
Isso é uma coisa que vem lá, como você falou, que vem lá das cavernas, né?
Primitivo, né?
A gente mata um bicho e come, né, cara?
É interessante isso, porque eu sou criador de animais, né? E eu fui matar uma galinha um dia desse para comer no almoço, né? Eu não consegui comer a galinha, porque eu mesmo matei. Fui matar a galinha quando eu vi, Inês, eu tava conversando com a galinha, pedindo desculpa a ela, porque ia matar. Aí eu digo, aí não rola não, deixa que os outros matam e eu como sem saber quem era a galinha. Então,
não pode ter apego,
não,
né?
Não pode ter apego. Você dá um nome para um boi. Eu fazia isso antes, dava um nome. Isso aqui é Jéssica, é a vaca Jéssica, essa aqui é outra. Quando eu vi, eu tava comendo Jéssica na hora do almoço. Eu não dá, cara. Aqui eu não botei mais nome em ninguém, né?
É, se bem que no interior tem um pouco essa liberdade de poder comer animal. Não, mas deixa para lá. Mas vem cá, carne.
Carne é um excelente...
Bom, carne...
É. Carne
não,
é...
E é bom, né?
Carne é bom, é um excelente alimento.
É gostoso, né?
É gostoso. O problema de hoje é assim, a gente precisa ter moderação, até porque hoje não se cria mais um boi como antigamente. Então o gado de hoje, ele não é alimentado mais puramente no pasto, comendo capim. Não, ele... Para engordar e dar lucro, ele tem que comer ração rica de substâncias inflamatórias. Então você também, mesmo comendo uma carne, que não é uma coisa, um alimento ruim, ela vem com coisas
cheio
ruins.
De coisa, né?
Tem gado que é engordado com jujuba, com outras
você
coisas.
Você está falando sério?
É, a galera usa tudo. Eu já vi gente que leva refrigerante vencido para porco comer.
Aí, e porco come tudo. Como está na frente, ele come.
Come, né? Tudo. Então, é complicado. Não é fácil.
Sabe que eu sou primo do Marcos Palmeira? Ele é filho do irmão do meu pai. Meu primo direto. Fomos criados juntos. E ele tem uma fazenda onde tudo é orgânico, né?
Isso.
E o gado dele é orgânico. Eu falei, Marquinhos, como assim gado orgânico? Ele falou, cara, porque é um gado que ele só come capim orgânico.
É.
Nem no capim a gente coloca agrotóxico.
É. Isso é interessante quando o cara pode, não é fácil. Porque
é
a procura... A procura é pequena, menor, porque é mais caro e o gado engorda mais lentamente. E, por exemplo, onde eu moro no interior, não tem procura para isso. Então, meu gado não tem como ser todo orgânico, é prejuízo.
Sei.
Então, eu crio o que eu vou comer, orgânico. Eu crio porco orgânico, mas não dá para criar todos. Só aquele, infelizmente.
Não vai ter nem saída também.
Não,
né?
Vai ter saída, porque ninguém quer pagar por aquilo. Claro que quando eu posso fazer alguma coisa orgânica, por exemplo, banana, não tem nada de veneno, abacate, coentro, essas coisas assim que eu posso fazer, eu faço. Mas alguns são inviáveis, infelizmente.
Ainda mais em série, né? Ainda mais quando você tem que fazer.
Ainda mais em série.
Né? Agora, você estava falando sobre sexualidade aqui. Que história é essa que sexo depois dos 50 mata?
Pois
fiquei assustado com isso.
Por que é que mata? Normalmente não é para matar, né? Mas hoje, o pessoal acima de 50 anos... Está tendo vida sexual cada vez melhor. As pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, com a reposição hormonal, com o aparecimento de algumas medicações como Tadalafila, como outros e outros. Então, não tem limite mais para a sexualidade. Só que, o que é que acontece? Essa galera não teve tanta informação em relação às doenças sexualmente transmissíveis, HIV. Então, e as campanhas para prevenção, que até estão bem fraquinhas hoje em dia, fizeram com a gente. Né? A gente viu muito isso, eu, você, o pessoal da nossa idade, mas tanto os adolescentes hoje estão vendo menos, como os que são mais velhos do que a gente, pessoal de 70 anos aí, não viu quase nada de HIV. Então eles transam sem camisinha.
É porque HIV controlou.
Controlou, virou uma doença crônica. Né?
Mas é uma doença perigosa.
É uma doença perigosa. Fora isso, o que é que acontece? Os idosos estão banalizando o uso do próprio remédio do Viagra. Digamos, a Tadalafila, Viagra, sem fazer a avaliação cardiológica. Então, você toma um negócio que dilata os vasos do corpo inteiro, faz o coração ficar sobrecarregado muitas vezes e você não tem saúde cardíaca. Então, o que tem de gente morrendo em motel, em cabaré, porque toma Viagra, homem principalmente.
É,
né?
Viagra é muito forte.
É.
Né?
Eu atendi vários quando eu era médico residente. Chegava morto já, né? Na ambulância. Geralmente.
Meu Deus do céu.
O cara se empolga, toma, às vezes, vai tomando e. E só um não resolve, ele toma dois?
É, porque qualquer droga, como qualquer coisa, né?
Isso.
Cerveja. Para de tomar cerveja, quando você toma uma, você fica bêbado, né?
Isso.
Porque o teu organismo, então você vai ingerindo aquilo, o teu organismo vai...
Ficando tolerante, né?
Vai ficando tolerante, cada vez você precisa de mais, né?
É ficando tolerante. Tolerante. É. E você, um só não resolve.
Sim.
Por isso que tem que ter cuidado com medicação de farmácia, remédio, porque não existe remédio que cure nada, ele só é um paliativo. Então ele vai sempre ter efeito colateral. todo remédio
tem efeito colateral.
Não, não tem.
Então, bula de remédio, eu não leio, porque senão eu não tomo.
É, você não vai tomar.
Meu Deus do céu.
Porque o que tem ali...
Tudo bem que eles tiram por cima, né? Eles têm que cobrir, né? Então Sim. eles colocam ali exemplos de coisa que vai acontecer em um a cada, sei lá,
quantas
pessoas, mas tem que botar.
Tem que colocar.
Né?
Se você for ler e for uma pessoa nervosa, porque tem gente muito ansioso, nervoso. Eu tenho uma irmã que, se aparecer um sinal na perna dela, ela pensa logo que é um melanoma, câncer, um câncer. Sei. Tudo pra ela é câncer.
Sei.
Então, a pessoa dessa não pode ver nada que ela se impressione e acha que tem tudo.
Que louco, né?
É.
E tem muito essa coisa da isso é uma coisa patológica, né? Essa coisa da hipocondria, o ao extremo de pessoa que mania de doença, isso aí...
Sempre tem uma relação com alguma coisa que você viu na infância. A nossa infância é um negócio danado, viu, Niso? É porque...
Marca tudo.
Marca
né?
tudo. Pra bom ou pra não tão bom. Então a minha mãe era muito nervosa, muito negativa na época. Hoje não é mais. Mas ela via tudo... Ah, esse avião vai cair, imagina se isso caísse... Tudo era... Então, a gente foi criado assim. Então, eu mesmo, na faculdade, quando eu estudava uma coisa, às vezes eu tinha. Então, quando eu estava no quinto período estudando câncer de estômago, eu tinha quase todos os sintomas. Então, a gente, com o tempo, vai passando, vai se autoconhecendo, vai trabalhando a mente e vai resolvendo essas questões. Mas muita gente não consegue fazer isso, não descobre, né?
E muita doença vem na cabeça, né?
Eu costumo dizer assim, no meu consultório, quando eu atendi, hoje não atendo mais, eu vivo só mais no digital... 75% das pessoas que batiam na minha porta, claro que isso pode ser uma estatística minha, porque eu ouvia muito meus pacientes e eles me procuravam mesmo. Às vezes eu tenho um paciente que me procurava para cantar, eu gravá-la cantando e ali já era um remédio para ela, se sentia bem. Ele me ouviu cantar e assim, mas 75% dos meus pacientes, eu era cirurgião vascular, eu sou cirurgião vascular, então teoricamente era para vir gente com problema de obstrução de veia, amputação de perna, varizes, mas 75% era problema emocional, que vinha com outras coisas, mas a gente descobria no final que a causa era um problema emocional. Então, quase toda doença tem um fundo emocional. Ah, é câncer de estômago, a maioria angustiado, preocupado, começou ali, aí vai, termina no câncer, mas o início foi lá um problema emocional.
A cabeça da gente tem um poder muito grande, né?
A obesidade, grande maioria dos obesos é emocional. Aí ele quer o quê? Ele quer se acalmar, ele quer relaxar, ele quer respirar, só que ele não sabe como. Aí ele come um doce, ele come uma fritura, come outras coisas para... Por quê? Porque a mãe, na infância, quando ele chorava, dava um pirulito, dava uma coisa. Aí o cara foi criando a conexão com a comida.
É uma coisa que o meu médico falou, que é muito interessante, falou, você não vê idoso obeso, né?
É. Mas tem outra questão aí que é interessante falar. Você às vezes vê, mas não aparenta. Foi ótimo você ter tocado nisso. Porque assim, se você prestar atenção, o cara que está no sobrepeso, ele vem, ele sempre foi o gordinho. Depois dos 50, 60, o cara começa a secar. Por quê? Se ele não mudou nada. Ele está perdendo massa muscular. É a sarcopenia. Aí ele continua com a mesma silhueta, mas se você fizer uma bioimpedância, que é a análise da percentual de gordura, está maior. Então ele é o idoso, às vezes ele vira um falso magro. Mas a obesidade até continua. Mas só que vai trocando e o músculo atrofia muito.
É porque a gente sempre liga a obesidade àquele obeso morre.
Isso, não é sempre. Não é sempre. Às vezes é aquele senhorzinho que está murcho, está seco, os ombros caindo, os braços ficando fininhos, mas a barriguinha cada vez maior e caindo. Aí você faz uma ressonância da coxa. A coxa está do mesmo tamanho, mas a gordura tomou conta de tudo e o músculo está bem fininho. Mas o mesmo tamanho.
Sei. Por fora é só gordura.
Por fora é só gordura.
É, isso aí é um problema sério.
Problema sério. A sarcopenia hoje é um problema cada vez mais sério, porque as pessoas estão cada vez mais sedentárias, cada vez... E estão vivendo mais. Então a gente está tendo uma legião de pessoas caquéticas, né? Desnutridas, com pouca massa muscular. E aí você começa a se limitar. Não consegue mais puxar uma cadeira, não consegue mais limpar o chão, não consegue mais limpar um vidro, subir numa... Fica limitado.
E você acha que essa vida maior que a gente tem, por quê? Porque antigamente você via um cara de 60 anos, ele era um velho, né?
Isso.
Eu fiz 60 anos semana passada.
Isso, rapaz, você tá zerado, viu?
Mais ou menos.
Parabéns, né? Viu?
Obrigado.
Tem quem diga, e o melhor de tudo, além de... Você tá com a pele ótima, Niso. Pele ótima. Tá usando alguma coisa,
isso não? Isso eu fui privilegiado. Não, o que eu faço é testo, né? Eu faço reposição.
Tá aí. Isso é uma das coisas. Melhora muito.
É, mas tem relativamente pouco tempo que eu faço.
Antigamente, o que acontecia? O que é que tá acontecendo que hoje a gente tá vivendo mais, né? Primeiro, condições de saneamento básico, a gente hoje tem mais, apesar de ter que melhorar muito ainda.
É, não, porque a gente fala saneamento básico, a gente vive em grandes cidades.
É, hoje... Mas no meu interior, por exemplo...
Meu Deus do céu. É, muita gente não tem, né?
Muita gente ainda não tem um banheiro.
Como é que vive, né, cara?
Vive no mato e...
Vala,
ainda, né? Existe, fossa, ainda existe. Né? Vala, fossa.
Meu Deus do céu, cara. Que loucura isso.
Mas a vacinação, que apesar de as pessoas hoje criaram uma polêmica muito grande, né? Então a vacinação ajuda muito a gente, as pessoas ainda viverem mais tempo hoje, né? As vacinas que criaram de tétano, difteria, isso aí ajudou.
A gente tem tradição de vacinação.
Tradição. O Brasil é um dos...
A gente é referência.
Referência.
Né?
E o que essa conta média do brasileiro viver muito está muito ligado não só ao idoso, mas está mais ligado ainda nisso, às crianças. Criança morre menos hoje. Então a mortalidade infantil diminuiu muito. O meu pai, por exemplo, ele teve 16 irmãos. 6 morreram antes dos 5 anos. Isso era comum.
É no Nordeste.
Eu não sei se o seu pai teve morte dos irmãos dele.
Não, eu acho que não, mas eu me lembro que... Ele
teu pai tinha melhores condições também.
Meu pai, a família dele era classe média, média, né? Aí depois tiveram um problema lá, a frota do meu avô pegou fogo, eles ficaram pobres.
Eu lembro
tal,
dessa história.
Mas eles levaram uma vida assim... Não eram ricos, mas não faltava nada.
Sim.
Sabe? Mas você vê o nordestão mesmo ali, cara. Meu pai até falava uma coisa que era muito triste, falava que o sertanejo mesmo, quando o filho morria, ele já nem chorava mais.
É impressionante a dureza do pessoal.
Porque já era uma coisa normal.
É.
Já fazia parte da rotina.
Se acostuma. Parece que da mesma forma que eles ficam com a resistência física, você amputa uma perna de um sertanejo, ele não chora. Eu fiz 1000 amputações, né? 1000.
Nossa, deve ser muito doloroso.
Triste,
por dois lados.
Triste,
né?
Por dois lados. Então, uma vez eu estava fazendo uma cirurgia de um paciente, uma amputação, e quando eu cortei, o senhorzinho... E a gente divide a cirurgia com um pano, né? Pra ele não olhar, claro.
Que faz com ele acordado?
Com ele acordado da cintura pra cima, né?
Faz tipo uma peridural.
Peridural.
Né? Uhum.
E ali, eu fazendo assim... Quando eu cortei, ele falou... Eita, goipão! Não sei se você sabe o que é goipe. Nordestino é corte.
Sei.
Deu um goipe, deu um golpe.
Sei, sei.
Eita, goipão! Como é que o senhor tá vendo? Pelo vidro ali. Na verdade, era um foco de luz que tinha um espelho.
Sei,
e ele olhando.
Sei.
E normalmente eu digo, rapaz, esse cara é muito duro. Ele, para ele, era só... Ele admirou o golpão que estava fazendo na perna dele. Então, é o que você falou. É, eles são muito duros e resistentes. Não só a dor física, mas principalmente a dor emocional. Eles têm que sobreviver. Morre filho, morre pai, morre... E aí são vários, às vezes, no mesmo ano. O meu pai teve irmão... que morreu de tétano em casa chorando, não tinha médico, não tinha nada. Então, essa diminuição da mortalidade infantil, a média geral ficou mais alta.
É, porque aí vai...
Estica
vai,
mais... É.
Né?
E aí, o que acontece? Só que, o que acontece? Essas pessoas estão vivendo mais, mas não quer dizer que estão vivendo melhor. Então, imagine aí. Você vai viver até os 80 anos, mas se com 72 você adquirir um Alzheimer, isso é 10% da vida sem utilidade.
Alzheimer é muito triste.
Alzheimer é triste. Meu pai padece dessa doença e você perde a pessoa em vida.
Sim.
Não é mais ela.
Não, não.
Então, assim, não adianta você viver muito e viver mal. Hoje as pessoas estão vivendo muito, mas estão terminando a vida muito mal. Alzheimer, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, sequela de AVC. Então não vale a pena.
Sem qualidade, né?
Sem qualidade.
É.
Então o ideal é que você morra. Né? Os idosos se preocupam mais com isso, né? Mas você tem que se preocupar com isso já ali, nos seus 45, 35.
É, porque é o que o resultado...
O resultado.
Começa dali, né?
Isso. Para ter uma boa passagem, né? Eu quero uma boa passagem, com menos dor possível, seja como se fosse desligar uma luz, né? Mas não ficar ali 10 anos sofrendo para morrer.
Isso é horrível. Demais.
Dando trabalho aos outros.
Isso é horrível. Meu pai foi, coitado, enfisema, monstro, né? Os últimos anos de vida dele, entra e sai de hospital. E qualidade de vida péssima.
Ele demorou muito tempo assim, não foi isso?
É, ia daqui e ali, tinha que parar para respirar. Banho, né? Incrível como banho ele te exige fisicamente,
sim,
né? A gente não tem noção disso.
É uma das coisas que você prepara logo de tomar, né? Sozinho, precisa de alguém.
É, não, ele ficava muito cansado com banho, né? Tinha que ter banquinho para sentar. E aí comentando com médicos que falaram, não, mas o banho te exige muito fisicamente.
É. Se abaixar, né? Para uma pessoa idosa que está com problema
tanto
de...
Tanto que a gente sai muitas vezes do banho ofegante, né? Já reparou?
É, principalmente se toma banho com uma mulher.
Aí... Aí já...
Coisas
de Daiane. Você é um tarado, né?
Rapaz, eu já fui mais, sabe, Nisso? Já fui...
Que bom, mas isso é bom, né?
É, eu já fui mais. Hoje eu tô menos. Hoje eu tô menos tarado.
É,
mas
com
eu
a idade
era...
a gente...
Né? Eu era muito tarado, cara. Hoje, eu acho que eu dividi essa tara em várias coisas da minha vida. Né? Eu antes colocava só no sexo e no trabalho, nos estudos. E hoje eu coloco um pouquinho no jiu-jitsu, um pouquinho na motocicleta, um pouquinho nos cavalos. Aí sai... Aí ficou mais equilibrado em tudo.
Bom, no jiu-jitsu deve ser aquela posição tipo MMA, né? Quando o cara vira,
rapaz,
tá com a bunda aqui.
É, fica... tem esse lado ruim aí que é... Esse lado ruim aí que é... Mas o jiu-jitsu é uma escola, sabe? É uma escola.
Ah, imagino, deve ser pra tudo, pra cabeça, né? Pra...
E eu acho que toda criança e adolescente de todas as classes deveriam fazer, principalmente os de classe A e classe média. Principalmente os riquinhos, os playboyzinhos. Por quê? Porque esses meninos de hoje não têm dificuldade na vida real. Então, o jiu-jitsu, eles simulam a dificuldade para você enfrentar. Já que você não enfrenta nada em casa, pai dá tudo, pai entrega tudo.
Isso é péssimo. Para a cabeça da criança, isso aí é muito ruim.
Isso.
Olha, eu falo assim por experiência própria, porque meu pai não era milionário, mas era um cara realmente com uma condição de vida muito privilegiada.
Sim.
Ele tinha uma frase muito boa, ele falava, eu não sou rico, porque rico pode parar de trabalhar, eu não posso.
Ele não podia mesmo não, Nisso?
Não, não podia. Não podia.
Tinha contas para pagar que precisava.
É, precisava trabalhar.
Também um monte de filho, né?
Um monte de filho e um estilo de vida que ele acostumou desde que ele teve uma ascensão muito grande, né, na carreira.
Estilo caro.
É, tinha um estilo caro de vida. E para mim isso foi péssimo, assim. Foi realmente...
Você também se acostumou com esse estilo?
Exatamente. Nisso? Eu fui um típico filhinho de papai. Embora não seja um herdeiro Faria Limer, como a gente vê aqui em São Paulo, né? Os caras de Ferrari, de... Né? Também sem precisar trabalhar. Mas, assim, não é nada bom isso.
Mas ele te ensinou a pescar, não foi, Niso?
Porque, não, foi.
Porque você não é um cara que pareça ser um fidalgo, um cara...
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, assim, um pouco de super proteção nesse sentido, sabe? O que ele fazia na melhor das intenções.
Sim. Nunca faz a querendo mal, né?
Mas era uma coisa de proteger demais, assim, o que não é nada bom, pô.
E você hoje percebe em alguma situação você... Pai, se ele não tivesse me super protegido...
Percebo.
Percebe, né?
Percebo demais, demais. E tenho muito cuidado de não repetir com as minhas filhas, né?
Você não repete.
A nossa tem... Pelo menos tento, né? Algumas coisas, sim, não tem como. A influência é muito grande. É como você falou, criança, a criação.
É.
Tudo vem de lá, né?
É.
Tudo vem lá de baixo.
Eu luto lá em casa com
depois, isso. Para consertar depois é complicado.
Agora, cabeça, marido cabeça e mulher tem que falar a mesma língua, né? Que aí não é fácil, né, Niso?
É difícil.
Lá em casa, minha mulher super protege, eu quero disciplinar e aí fica...
Mas é bom, é o policial mau e o policial bom.
É.
Né? Vocês têm que fazer ali a... Ontem eu estava comentando isso com a Tati. Fomos lá numa reunião de escola, da minha mais velha e tal, uns probleminhas que estão acontecendo normal, coisa de adolescente na escola. E aí a gente fica naquela dupla ali que é, né? Ela é a má.
Ela é a má, é?
Ela é a má. E eu sou... E quando a gente saiu, a gente falou, nós somos uma boa dupla, nós somos uma boa equipe, né? É porque tem que ter a diferença, cara.
Vocês se dão muito bem, né, Nisso?
A gente está super bem. Então, há 20 e poucos anos, né?
Vocês fizeram uma peça juntos, não foi?
Fizemos. Era um show, na verdade.
Um show peça.
Que era a palestra dela sobre sexualidade e eu do lado fazendo stand-up. Então, era ela tentar... A fórmula do palhaço.
Sim.
Um tentando fazer um negócio a sério e o outro do lado... Né? Lembra o palhaço quando entrava tocando um, entrava tocando...
Você, no caso, era o palhaço.
Aí vinha o outro com um bumbo, bum, bum, bum. Aí o outro, para com isso. Eu era o palhaço, exatamente.
É, né? Essa fórmula funciona muito, né, Niso?
Demais.
É a história do Escada, né?
Exatamente.
Do Dedé Santana.
É, o Escada é o ator que chuta, que é o lateral, que chuta pro atacante marcar. Isso.
E tem uns bons no Brasil, né, Niso?
Tem.
Você vê o tal do Dedé Santana.
Dedé Santana era importantíssimo nos trabalhões.
E o outro que... Eu acho que você tem até que trazer esses caras aqui. O Carlos Alberto de Nóbrega, né?
Maravilhoso também.
Genial demais.
O Lúcio Mauro, por exemplo, fazia lá
Lúcio Mauro.
Que fazia o Aldemar Vigário na escolinha.
O que pegava no bigodinho assim.
Isso, que era o diretor do Alberto Roberto.
Ele é um poeta, né? Aquele
Nossa,
cara
é demais.
Culto
é demais.
Eu vi na televisão, acho que uma homenagem a teu pai no Faustão, ou foi no Luciano Huck.
Foi no Faustão.
E ele entrou, já velhinho, ele faleceu, né?
Faleceu.
Ele entrou e, cara, ele recitou um negócio pra teu pai, assim, emocionante, viu?
É, o Lúcio Mauro era foda. E jogava nas duas, né? Ele era excelente comediante e fazia escada e sabia fazer a piada, como o meu pai na escolinha, o professor Raimundo.
Ele era escada,
escada,
né?
Total, mas sabia fazer a piada na hora certa sem ofuscar a estrela, né?
Eu não sabia que o Lúcio Mauro era escada também, não.
Ele era, pô. Ele fala, lembra lá no Alberto Roberto? Ele, Albertinho.
Alberto Roberto.
Ele era o diretor.
Ah, ele era um assistente?
Ele era o diretor. Era o cara, Albertinho, esse aqui é o Tony Ramos, rapaz. Esse cara aqui.
Ah, é verdade.
Lembra?
É verdade. É porque era tão... Ele era tão brilhante que pensava que eram duas pessoas.
É, ele era demais. O Lúcio era aí uma figuraça.
Você já tentou fazer escada também?
Já fiz muita escada.
Fez?
Já, demais. E é um trabalho assim difícil, porque você tem que ser verdadeiro, né? O comediante
tem
que é o louco.
Ser sério, né?
O comediante é o louco e você tem que ser o cara que passa a sanidade, vamos dizer assim. Então você, como ator, você tem que ser verdadeiro.
E né? Fingir muitas vezes, né?
É lógico.
Você tá vendo ali.
Atuar é fingimento total, né?
Mas Dedé, a gente via muito Dedé rindo nas cenas, né?
Sim. Porque tinha muito improviso ali também, né? E aí não tem como, né? Tem como muitas vezes segurar, né?
É.
Mas o Dedé fazia muito bem o trabalho de escada.
Ele hoje tá muito bem ainda, né? Tá muito rígido, tá muito saudável lúcido.
Totalmente. Totalmente. Figura. E se eu preciso trazer ele aqui, ele estando aqui em São Paulo, com toda certeza vai ser um papo muito bom.
Vai.
Família de circo, né? Veio do circo.
E eles davam aquelas piruetas, né? Nos filmes ali, era real, né?
É, humor físico, é.
Humor físico.
É. Os Trapalhões eram demais, cara. E o Renato, um cearense conterrâneo seu, de cidade, né? Esse era...
Ele foi poucas vezes em Sobral. Eu nunca o vi por lá. Mas ele vai lá e... Eu soube de uma história, não sei se é verdadeira, que ele ficou desgostoso um pouco do povo Sobral devido a ao velório do pai dele. Na hora do enterro, as pessoas avançaram nele e derrubaram o caixão do pai.
Meu Deus do céu.
Foi uma situação bem... talvez traumática para ele, ele ficou com medo de andar na rua lá, né? Isso é o que contam, não sei se procede.
É. Se foi verdade, não acho que tenha... Mas é de cada um, né?
Às vezes o pessoal cria muita coisa, não sei.
E também não dá para ser aquele momento difícil ali, devia estar muito...
Não dá para julgar, né?
É, muito fragilizado e tal, é uma coisa muito chocante, isso. Né? Se foi verdade.
É.
Um caixão cair com...
Multidão avançando na pessoa num momento íntimo desse, né?
É. E agora... É, falando isso aí, isso aconteceu tem umas duas semanas, mais ou menos. História lá da maluca que levou o tio morto, cara.
Meu
irmão.
Você
viu um negócio desse, cara?
Isso foi agora, não?
É, foi.
Rapaz, eu vi isso.
Eu tô rindo aqui, mas é uma coisa... Cara, isso é uma perversidade, cara.
Cara, eu fiquei me perguntando o seguinte. Na hora que eu vi, eu disse... Será que essa mulher sabe que ele tá morto também? Né? Porque eu fico pensando no grau de, às vezes, de... problema mental, de ignorância.
Isso é maldade.
Será que foi maldade, hein?
Eu acho que foi. Tanto que ela foi indiciada por furto, né?
Mas teve uma história de um Uber que disse que levou o cara pra lá e que ele tava acordado, ajudou até a descer do carro.
Realmente eu não vi.
É, aí eu fico pensando, a mulher, será que ela teria essa capacidade? Muita psicopatia,
é perverso, né? O ser humano é perverso.
É, o ser humano é perverso.
O ser humano, ele paga um preço muito alto por raciocinar, né? É.
A partir do momento que a gente gosta de ver sangue numa luta de MMA, a gente gosta.
Gosta.
Tem um lado da gente que gosta...
Não, o ser humano é violento. É. Isso a gente traz de lá, da época em que a vilas, cidades, estados, nações foram conquistadas na porrada,
sim,
né? Era espada na goela, não tinha conversa. E o ser humano traz isso até hoje.
Isso.
O ser humano ele traz essa carga de violência até os tantos que você vê. Existe guerra até hoje, não dá para resolver no papo, cara.
Rapaz, que coisa absurda,
não
né?
Não dá para você sentar e resolver. Você tem que bombardear, você tem que matar inocentes, você tem que...
Eu acho que talvez a gente tenha que trocar esses governantes por mais mulheres, não isso?
Eu sempre falei que se o mundo fosse governado por mulheres, nós estaríamos muito melhor.
Você não viu uma mulher promovendo guerra em lugar nenhum.
As mulheres são muito mais inteligentes,
são,
né, cara?
São mais pacificadoras, né?
É, mais inteligentes e menos truculentas, né? É.
Pelo menos a maioria, né?
É.
Tem umas bichinhas brabas danadas também.
Não, tem.
As bichinhas que avançam.
E as baixinhas, né?
As baixinhas.
Normalmente as baixinhas são...
As cearenses, as baixinhas são valentes, viu? As bichas são valentes. Meu amigo, brinque.
Cara, eu adoro o Ceará. Eu tenho sangue nordestino grosso, né? Eu sou maranguapense, né? E o Ceará é demais.
O Ceará é maravilhoso. É um povo mais feio, a gente sabe, mais mal acabado, né? Não é um povo... Né? Falcão tem uma música. Falcão tem que trazer ele aqui também, viu?
Não, isso aí tá na lista. Tá?
Falcão...
Já me comuniquei com ele.
Aquela música dele, né? É os peitos em cima do bucho, o bucho em cima do não sei o quê. É a cabeça grande, zureia grande, enfim. Ele boy, só que ele tem direito de fala, lugar de fala,
tem,
né?
Lugar de fala.
Eu também tenho lugar de fala, que eu sou cearense, não tem problema falar de cearense, mas é um povo muito divertido. É um povo muito amável, tirador de onda, leva toda desgraça na brincadeira.
É verdade. Você vê muito como um africano, né? São povos sofridos.
Isso.
Que, cara, você vê vídeos de africanos com aquele sorriso radiante, aquelas crianças que vivem numa favela. Favelas lá são piores que aqui, né?
É.
E você vê como uma coisa contraditória, de uma certa forma, né?
Agora, o Ceará, aos pouquinhos, está dando a volta por cima. Hoje, se eu não me engano, Fortaleza é a quinta capital do Brasil, né? Uma cidade grande, desenvolvida, do Nordeste. Hoje você viaja por todo o Nordeste. Eu não tenho medo de dizer que hoje é a capital que mais cresceu. Assim, você olha, bem cuidada, os interiores, Juazeiro do Norte. Então, povo está desenvolvendo, viu? A gente teve sorte. Eu acho que a sorte com algumas gestões, né? Que sempre roubam, mas fazem alguma coisa. Então...
É, isso aí não tem como.
É, não tem como.
Isso é do ser humano.
Tá na cultura, né? Uma coisa impressionante.
Não, e é mundial. É porque aqui é escancarado, né?
É, aqui é escancarado.
Né?
Aqui não acontece nada com quem faz isso.
Exatamente. Não, e escancarado. Sai na imprensa e fica por aí mesmo, né?
É.
Lá fora o negócio é mais... Agora, voltando aqui ao seu... Você falou que quando você atendia, você se ajoelhava ali, olhava, né? O exame físico hoje virou meio que uma coisa...
Cara...
Não é tipo assim, pô, eu fui num médico. Pô, ele me examinou inteiro, cara. Ele me mandou tirar a roupa. E me mandou andar pra lá e pra cá. E não existe mais isso, né?
Não, não existe mais não, Niso. Assim, eu acho que eu vejo por dois lados. Primeiro, que muitos desses exames não precisam mais mesmo. Porque a tecnologia...
Falando físico?
Físico. Aham. Muitos não precisam mais mesmo porque a tecnologia te dá isso. Por exemplo, como cirurgião vascular. Quando eu entrei na residência, a gente tinha uns exames que a gente fazia garroteando a perna do paciente, levantando, testando. Hoje, com um Doppler, ultrassom, você vê tudo. Você vai submeter o paciente a um exame desse, trabalhoso, às vezes desconfortável. Não, não precisa mais. É um ultrassom. Então, e é muito mais exato. Então, várias áreas, você hoje tem alguns exames que resolvem mais do que... por exemplo, você palpar um abdômen. Você vai palpar. Né? Opa, achei um nódulo aqui. Sua mão nunca vai dizer o que é aquele nódulo. É uma suspeita. Aí você pede o ultrassom. Só que, assim, o que é que está acontecendo hoje? Consultas rápidas... Consultas frias.
Muito pelo plano, né? Também,
muito,
né?
Pelo plano, criou o plano. E aí, pouca interação, médico frio, pá, 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 passa receita e pede exame. Então, virou esse automatismo, onde as pessoas pedem exame exagero, porque não vê. Não, como é que ele vai suspeitar se ele não examinou fisicamente? Então, ninguém faz mais aquele exame físico completo, é muito pouco tempo. Eu vou te dizer uma coisa. Na minha última consulta que eu atendi, e uma das coisas que fez com que eu parasse de atender foi isso. Eu não conseguia examinar uma pessoa, conversar, explicar, educar, orientar e motivar em menos de 2 horas, Niso. Menos de 2 horas. Então, era uma mini palestra. Era um mini treinamento para cada paciente. Então, eu só conseguia atender 4 por dia. Porque eu queria que aquela pessoa entrasse e saísse do meu consultório tocada. Tipo, cara, eu quero sair daqui diferente, minha vida vai mudar, vou sair com uma prescrição que vai ser outra coisa da minha vida. Então, para isso eu tinha que cobrar caro. Então, porque eu não podia atender vários.
Não, os grandes médicos aí é R$1.500, mano.
É, só que qual era o problema disso?
Uma consulta, cara.
Só para você ter uma ideia, quando eu larguei o consultório há 7 anos atrás, eu cobrava 5.000 por pessoa. E eram os ricos que vinham se consultar comigo. Pior que não. Né? O que é que acontecia? O povo mais simples gostava da minha abordagem e juntava dinheiro para me pagar. Aí aquilo começou a me trazer dor, desconforto. Eu digo, não quero isso para mim, não. E não está confortável eu ficar cobrando caro de quem tem dinheiro. E aí, graças a Deus, apareceu o YouTube. Porque foi uma forma de eu levar os conteúdos para para a pobreza também, para a população mais pobre, sem eles me pagarem nada. E quem me paga são os anunciantes do YouTube. Né? Aí a coisa foi mudando e eu finalmente larguei aquilo que eu não queria. Porque se fosse, se eu pudesse escolher mesmo isso, o meu atendimento era só como eu faço hoje. Como é que eu atendo hoje? De graça, indo na casa das pessoas. Não vou na casa de rico, porque o rico pode pagar o médico. Mas quando alguém que eu encontro assim numa farmácia, ou da minha cidade, daí sempre, eu vou na sua casa. Eu vou como um lazer. Não cobro nada, também não tenho compromisso de ficar atendendo celular todo o tempo, então, porque eu não tenho tempo para isso. Mas aquilo me satisfaz, né? Mas cobrar caro de quem não tem...
Isso é...
Era ruim, sabe? Não era legal.
Isso é horrível, cara. Agora deve ser gratificante,
Gratificante,
né?
Demais.
A profissão de médico, né?
É se você tiver a inteligência emocional de perceber isso. Porque o problema nisso é que quando a gente está envolvido numa rotina tão dura de trabalho, como eu já estive, no automatismo, plantão, cirurgia, você está tão imerso naquilo ali que você não consegue ter gratidão pelo que você faz. Você está no automático. Então, o médico também está doente. Hoje eu percebo gratidão em tudo, né? Porque eu tenho tempo para perceber isso. Eu consigo apreciar as coisas. Pô, tô aqui com o Niso. Então, que bênção. Tô em São Paulo, não vim de ônibus, vim de avião, vim de... Só bênçãos, entendeu? Você, quando está no automatismo, você não valoriza nada. E aí adoece.
Mas qualquer profissão, você para
qualquer profissão. Né? Então, se você não tiver uma boa inteligência emocional, a medicina também não te dá esse senso de gratidão que está ajudando as pessoas. E voltando para o exame físico, hoje eu acho que é isso. É uma rapidez na consulta, o médico muito rápido, acabou isso, sabe? Existe ainda quem faça? Existe. Né? Existe. Meu ortopedista faz isso ainda. Eu vou para ele às vezes, ele me examina, martelinho, mas ele tem 75 anos, né? Das antigas.
Vem da tradição.
Tradição.
De que você precisava, né?
Os mais novos não estão. E olha lá, eu acredito que dentro de um futuro próximo, a inteligência artificial vai substituir grande parte da medicina.
Acho que em todas as áreas. Todas as áreas.
Então, eu creio que em breve nós estaremos com um aplicativozinho, pic, olhando aqui o dedo, sei lá, e dando todos os diagnósticos e já associando com os remédios e suplementos. Cirurgia vai ser robótica, você em casa, só ali no videogamezinho. Não, eu quero me operar com um doutor lá de Harvard. Você não pague tanto, o cara está lá em Harvard te operando, e a maquinária aqui no Brasil. Acho que rapidamente...
A medicina evoluiu de uma forma assustadora.
Sim.
Né?
Porém, evoluiu muito a medicina da crise, da fase aguda, por exemplo. Um infarto. O infarto evoluiu demais. O cara tem um infarto, você hoje sentiu a dor, vai para o hospital, coloca o catéter, coloca o estente, o cara vai para casa alguns dias depois, está resolvido. Mas a medicina preventiva está cada vez pior, porque que é a alimentação, é o chazinho, é a inteligência emocional, e isso está sendo pouco valorizado pelos médicos. Né? A faculdade não ensina nada disso. Então, a tendência, quem manda é o dinheiro nisso. Então, quem manda no conteúdo das faculdades de medicina é o que dá dinheiro. Os exames, a indústria farmacêutica está lá dentro com as ventosas.
Olha, eu sou totalmente leigo, mas com o mínimo de inteligência e percepção, eu não consigo realmente imaginar que com a medicina do jeito que está, de evolução, não se tem a cura do câncer ainda. A AIDS, cara, veio muito, muito mais recente e já conseguiu controlar. Com o preço de uma aplicação de quimioterapia, vale a pena? Não é possível, cara.
Não é possível. O único clínico que ganha igual ao cirurgião por um procedimento é o oncologista, passando um quimioterápico, entendeu? Então, a quimioterapia é um negócio muito bom. Agora, o que é que acontece hoje em dia? A gente sabe que o câncer se alimenta de açúcar, de doce. Então, quanto mais você come açúcar, e o doce, ele às vezes está em alguns alimentos que não tem um sabor doce, como, por exemplo, o pão,
sim,
o biscoito, a farinha, tem açúcar ali dentro. Mas por que o oncologista não diz ao paciente, ok, faça sua quimioterapia, não sou contra que você não faça, tem que fazer mesmo.
Não, se você chegou no ponto que tem que fazer.
Mas evite o açúcar. Então, você dá a quimioterapia de manhã e de tarde você dá comida para o câncer crescer. Então, o jejum intermitente é uma ferramenta para fazer o câncer diminuir também. Então, o câncer estacionar.
Como é que é o jejum intermitente?
O jejum é você... As pessoas confundem muito e acham que jejum, eu também no passado pensava, é você passar fome e sofrer. A gente associa muito aquela coisa de religião, né? Ah, tô de jejum. Não. Jejum é você se programar para pular uma refeição ou duas, sei lá. Então, por exemplo, se eu janto 8 da noite, eu como uma comida equilibrada, com boas gorduras, com proteína, com azeite de oliva, com castanhas, com abacate, comida que vai me dar saciedade por 8, 12 horas. Eu como 8 da noite e eu tomo café 8 da manhã, eu já fiz um jejum. Só que eu dormi 8 horas, então eu só vou precisar ficar acordado sem comer 4 horas. Ou seja, de 8 às 10, eu durmo, e de 6 às 8 de manhã. Porque as pessoas estão assim, numa compulsão por comer. Porque
a comida ela é uma coisa, entre aspas, saciante, né?
Isso.
Não sei lá se falei certo agora, português, né? Mas a compulsão alimentar é uma coisa que te... É um vício.
É um vício. É um vício.
É um vício, é uma dependência.
É uma dependência. Pô, agora o problema é que você se vicia e aquele alimento açucarado, massa ou pão, ele dá um pico de açúcar no sangue, te dá um prazer, dopamina no cérebro, só que ele cai rápido de novo, igual a toda droga. 2, 3 horas depois você tem que dar de novo. Tem que dar de novo. E o que engorda são esses picos. Então, o jejum, você treina teu corpo, porque você habitou seu corpo a ficar 12 horas sem comer, às vezes você estica até mais, e ele começa a usar a tua própria gordura. Ele vai treinando e voltando a funcionar como era de fábrica. Nós nascemos assim. A gente aprende a comer errado com os nossos próprios pais.
Não, e é muito tentador, né?
É.
As coisas.
Ah, e né? a oferta e o...
Tudo esfregado na tua cara de uma forma...
E não é fácil, às vezes, achar o que é saudável. Pois, eu tô no hotel agora em Campinas... Você acorda de manhã até que tinha batata doce, ovo mexido, beleza, mas o resto tá lá saltando aos olhos. Você vai nos Estados Unidos, aquelas...
Nos Estados Unidos é, cara...
Pelo amor de Deus, rapaz, o cheiro te puxa.
Não, e é como se come mal, né? Ainda mais porque lá não tem a tradição da cozinha, né?
De você Sim.
Tudo é processado, tudo compra pronto. Você não tem a tradição da... Que é uma coisa que a gente tem... totalmente escravocrata, mas que é a doméstica, né? Que cozinha pra gente em casa, Sim. né? Lá não existe isso. Então, lá já é uma tradição do enlatado, das coisas que vem pronta. É muita pizza, muito junk food. Então, lá você vê que é uma nação obesa, né?
Os Estados Unidos, mas, né? Niso, eu tive a oportunidade de passar agora 3 meses lá com minha família, né? Eu resolvi morar lá nos Estados Unidos 3 meses para observar como era a vida do americano. Fui pro Texas. E eu percebi que isso é cultural e que eles poderiam fazer uma comida saudável em casa. Então, porque nós vivemos assim lá durante 3 meses, cozinhando em casa, comida saudável, carne, legume. Em meia hora, 40 minutos, a gente preparava um almoço.
E tem tudo lá.
Tem tudo, eles têm tudo.
Tudo.
De boa qualidade, maravilhoso, não é tão caro. O que é caro é você realmente comer essas comidas em restaurante. É. Mas comprar no supermercado e levar para casa não é tão caro. Mas eles preferem o quê? Ao invés de espremer um limão para fazer um suco, não é muito tempo isso. Espreme ali. Aí você compra uma jarra de suco de limão já pronto. Então eles compram tudo pronto.
Tudo,
como
tudo.
Você falou.
Você vê lá, vai numa casa de um americano, tem um fogão zerado.
Zerado.
Você comprou esse fogão quando tem 4 anos. Pô, tá tão novo que eu não uso.
É. Não usa para fazer molho de barbecue, para botar em alguma coisa.
Para esquentar coisa. Pra...
Mexer um macarrãozinho com algum X-creme.
É muito louco
desse
isso.
Desse jeito.
É muito louco. Agora você vai brigar comigo agora.
Por quê?
O meu café da manhã. Típico de brasileiro, português brasileiro.
Já imagino.
Café com leite e pão com manteiga. Pão francês.
É tudo errado aí, né, rapaz? Tudo errado não, porque...
Não, é tudo errado, pode falar.
O café não é errado e a manteiga, se fosse uma manteiga ghee, que eu não sei se é.
Não.
Qual é o problema? O problema é isso ser todo dia. Né, que você toma um café desse aí, pobre nutricionalmente falando, né? Leite inflamatório, leite não é feito para ser humano.
Leite de caixa, né?
Leite de caixa,
que
pior.
Nem é leite aquilo, né?
Nem é leite ali.
Que
já
é uma fórmula, né?
Já deixou de ser leite há muito tempo.
É, que é uma fórmula, né?
Aí não sei se você coloca açúcar também, né?
Adoçante.
Açúcar, pior. Adoçante, né? É. E aí o pão também, que vira açúcar dentro do estômago.
Cara, eu sou muito viciado em pão.
Você pode fazer o seguinte, por exemplo, o que é que eu faria? Come outras coisas, mas come o pãozinho no final, come só a metade do pão, entendeu? Então, para ir aos pouquinhos, aí depois dia sim, dia não, come o pão. Não vai tirando de uma vez, entendeu? Vai aos pouquinhos.
Ah, cara, é fogo, né?
Agora, existem pães gostosos, não como o francês, né? Pão francês, é francês que você chama, né?
É.
No Ceará, a gente chama de carioquinha. Vai saber por quê.
O engraçado é que tudo que se chama de carioca, não é carioca. Feijão. Feijão carioca, a gente não come feijão marrom.
Vocês comem preto, né?
É, come feijão preto, chama feijão carioca.
Por que vocês gostam tanto do preto, hein, Nislau?
Cara, sei lá, eu não sou muito de feijão, não, mas...
Ele é o mais nutritivo.
É, né?
É o preto. Agora existem pães que você faz de frigideira. Depois eu posso te mandar uma receitazinha. É rápido, você faz em 10 minutos o pão. Fica do tamanho de um empadão, assim. Delicioso, sei. Você corta, é uma ótima substituição. São quatro ingredientes que você mistura e coloca ali numa frigideirazinha. Rapidinho fica inclusive fofo.
É, né?
É.
Pô, mas o bom do francês é a
crocância.
Chama pão de sal também em alguns lugares. Tem lugar que chama cacetinho.
Cacetinho,
né?
No Rio Grande do Sul.
É a crocância por fora e o... Antigamente eu tirava o miolo, né? Dizem que o miolo é que
engordava,
que engorda,
né?
Mas depois eu comi o miolo. É. Eu achava que o que separado o miolo não engorda. Você tá comendo do mesmo jeito.
Mesma coisa.
É negação.
Ah, né? Você tirava para comer separado.
É, tirava e depois comia. Não aguenta.
Muda.
Negação total.
Pior que isso, só comer o sonho de valsa abrindo e comendo aos pedaços, né? O pessoal dizia que isso é costume de pobre. Que é você pegar o chocolate, dividir e comer aos pedacinhos.
Ah, sonho de valsa é outra praga, viu?
É. E eu acho que a qualidade andou caindo, viu?
Tudo andou caindo, né?
Tudo
você para pra pensar, né?
Até a coca, né?
É, né?
Mas o carioquinha, ele tem tudo para ser viciante, porque ele é crocante, né? Ele tem o carboidrato ali dentro, tem o açúcar, você se vicia. Tudo tem açúcar, se vicia. E é o café, como você falou, do brasileiro. A manteiga eu trocaria por uma manteiga chamada ghee, que é uma manteiga sem a caseína, que é a proteína que dá alergia, e sem a lactose. Você pode fazer em casa. Qualquer manteiga normal, você pode transformar em ghee em casa. Você coloca no banho-maria e aí a substância que sobe, você tira...
Pega manteiga normal?
Normal. Você pega uma manteiga normal, vira, por exemplo, numa tigela de vidro e esquenta no banho-maria. Ela vai virar um líquido. Esse líquido vai subir uma parte e vai descer outra. Aí você tira com a conchazinha a de cima, a espuma, e fica com a parte intermediária. Ali é a manteiga ghee. É uma manteiga sem lactose e sem caseína. Até para quem tem alergia a leite, serve.
Então é bom você pega a manteiga normal e faz isso em casa.
Pode fazer isso em casa.
Nossa, que maravilha.
Manteiga normal. Porque tem gente que diz, ah, é muito caro, aqui. Você compra normal, né? Então, essa é uma possibilidade. Toma um café preto sozinho ou um leite de coco em pó. É muito gostoso leite de coco em pó.
Leite de coco em pó.
Cara, é muito gostoso. Não é nem porque você vai se viciar numa coisa
não,
boa.
Não, eu não gosto de leite puro, eu só gosto de leite com mistura. Então, talvez não...
Talvez nem faça diferença.
Não vá fazer tanta diferença.
É.
Né? Leite puro, meu Deus do céu, acho que não gosto nem do cheiro.
Mas nisso você tá bem, você não engordou.
Não, isso aí é genética também, que ajuda, né?
É, né?
É. Acho que...
Porque você não fez muito por onde, não.
É, verdade.
Se bem que teve a testa,
eu
né?
Também não como muito também. É, eu tenho essa vantagem. Eu sacio fácil.
É.
É, churrascaria rodízio pra mim é prejuízo.
Prejuízo.
Não, não vale a pena.
E vocês aqui tem muitas boas, né?
Nossa senhora. Fogo de chão é uma maldade, né, cara?
Tem no mundo inteiro essa churrascaria, né? Eu acho que eu já vi fora do Brasil.
Tem muitos lugares, tem. Acho que já não é nem mais brasileiro. Acho que o dono é... É uma sacanagem.
Mas é muito bom. Rodíziozinho é bom demais,
né? É muito bom. Comer é muito bom. Agora, por que que... Tudo que é bom faz mal. Isso é irritante.
É.
Nunca vi nenhum endócrino falar, olha só, você come um quindinzinho por dia que vai te...
Que vai resolver tua vida.
É. Nossa, por que, cara, isso?
Pois é, boa pergunta. Eu acho que é porque a gente, às vezes, passa a gostar do que é proibido, né? Por exemplo, por que a gente não... Acho que o processo é o contrário. Por exemplo, atividade física. A gente, eu falo por mim, né? Eu não gosto de ir. E eu vou todo dia porque é o jeito. Mas se você parar pra pensar, cara, é muito legal. Você bota uma roupa leve, vai pra academia, vê gente bonita, tem música, tem... Porra, por que você não gosta de uma coisa dessa, né?
E tudo é condicionamento, né?
Condicionamento.
É como assim, condicionamento físico. Você acostuma. O ser humano, ele é muito de rotina.
Mas o problema, Nisa, é que a gente tem que ter um objetivo. Por que a maioria das pessoas não vai pra academia? Porque falta um objetivo claro. A gente, como um homem primitivo, corria pra caçar um alimento. Aí você vai para...
Ou para fugir do alimento.
Ou para fugir do alimento. Ou deixar de ser alimento, né?
É.
Mas na academia você tem que estar... Para que eu quero isso aqui, né? Então tem que ter pequenos ganhos para poder se compensar, né? Então, se você for só naquela cara de derrota todo dia, obrigado, você tem que arrumar um jeito.
Não, e você tem que ultrapassar os 3 meses, né? Porque
isso.
Você vai demorar um tempinho isso. Até começar a ver resultado.
Até começar a ver resultado.
E é aí que você que você desiste.
E você tem que estar atento nos parâmetros. Não é só peso. Às vezes você está fazendo academia, muita gente começa a fazer academia e não vê peso cair. Por quê? Porque ele está aumentando a massa muscular.
É porque o músculo pesa.
Pesa, né? Mais do que gordura. Uhum. Então ele mudou, então presta atenção mais nas medidas da roupa. Cara, tem um monte de outro parâmetro. O intestino funciona melhor, a motivação, a alegria, a energia.
É endorfina.
Endorfina.
Né?
Então você não pode pensar só no sono, não pode pensar só na gordura, né?
Sim, com toda certeza. E qual é a maior queixa que você recebe? Assim, o seu maior... maior demanda de coisa, falar, doutor, eu tô com isso.
Como maior demanda isso? É para mim, eu falo hoje como médico da internet, né? Eu falo médico de internet, mas a gente tem uma empresa que de saúde digital. Então a gente tem cursos, é como se tivesse.
Mas é médico, você está praticando medicina.
Pratica medicina do mesmo jeito. Então a gente tem alunos, eu não tenho mais paciente hoje, mas tenho alunos que a gente acompanha através de salas de aula fechada, ensinando a controlar diabetes, tudo isso, né? Então as maiores queixas hoje que eu vejo são obesidade, a maior procura é obesidade. E na obesidade vem as doenças emocionais juntas. E vem as coisas que levam à obesidade, são as doenças emocionais, ansiedade, depressão e estresse. E vem as consequências da obesidade.
Aí vem diabetes.
Diabetes tipo 2, pressão alta e dores articulares. Então, porque você está pesado, então vai sofrer as articulações.
Já vi um desenho uma vez de um esqueleto. Como se fosse um raio-x, sem ser aquela coisa nebulosa, no corpo de um obeso, né? Cara, é uma loucura o que o esqueleto tem que...
suportar, né?
Suportar com uma pessoa que é obesa mesmo, né? Quando eu falo obesa,
Mas não vamos longe, não. Se você tem 10 quilos a mais, é como se você 10 quilos nisso, é assim, ó. É um pulo. Você não teve problema de obesidade, mas eu tive de obesidade, então... Depois, não sei se vocês costumam editar alguma coisa aqui, mas eu tenho fotos minhas de 35 anos e hoje, cara, 10 quilos é como se andasse com uma mochila nas suas costas. Né? Eu, na verdade, era 17, 16 quilos a mais. Mas uma pessoa baixa... numa pandemia, teve gente na pandemia que engordou 30 quilos. Nossa, alunos meus, senhora, que foi me procurar porque engordou 30 quilos. Na pandemia. Então é aquela brincadeirinha ali, ó. E não eram as que estavam sofrendo muito, não. Pessoas que prosperaram muito financeiramente na pandemia. Gente que vendia luva, que vendia, sei lá, máscara, que ganhou muito dinheiro. Gente com laboratório de análises clínicas. Gente que surfou na onda da pandemia, ganhou muito dinheiro e não teve tempo para se cuidar. E outros casos. Gente também, o contrário, que ficou em depressão em casa, que só assistindo live e tomando cerveja. Então, essas pessoas engordaram muito na pandemia. A pandemia deixou uma marca que vai demorar a gente a esquecer.
É uma sequela, e fora a parte psicológica.
Fora a parte psicológica.
Emocional, que nós vamos ainda ver.
Sim.
Né, nos próximos, né?
Isso. Isso vai ficar para a história, né? Do jeito que a gente...
Foi muito agressivo.
Foi muito agressivo.
Foi.
Você sair assim, na rua do interior, como eu saí, eu me via no The Walking Dead.
Não, mas é verdade. Né?
Vou comprar, fazer as compras do supermercado. Parecia que estava saindo para buscar comida e os zumbis iam me pegar.
Parecia uma série da Netflix.
Série,
né?
Da Netflix.
Aquela que... The Dominus, que cria uma... tipo uma cúpula, né? Onde você não, as pessoas não conseguem sair da cidade. Enfim, essas coisas de série. Né? E muito medo, né?
Uhum.
Né? Eu moro numa vila e muito aquele movimento das crianças brincando ali. Eu me lembro que eu olhava todo mundo trancado em casa. Uma coisa muito impactante.
Você mora onde eu fui te visitar, Niso?
Foi, exatamente.
Ali é fechado, né? Legal ali, né, cara? Meio de São Paulo...
Meio que um oásis ali, né?
Não existe mais aquilo, não, né?
Até tem, mas é difícil.
Meio de São Paulo, um local fechado, seguro. Pode soltar ali as crianças, né?
Exatamente.
Você ainda tem criança, Niso?
Não, uma tem 13 e uma 18.
Sério?
É rápido, viu?
Eita. 13, né?
13 e 18. 18.
É bom que vocês agora estão mais tranquilos, né? Assim, em termos de preocupação com criança. Muda a preocupação.
Exatamente. É meio que não. Eu dei trabalho pro meu pai, minha mãe, até. Né? Filho.
Eternamente. Viu?
É pro resto da vida, né?
Eu sei o que é isso também. Eu tô com 3 e. O mais velho tem 23 anos e mora lá em casa, faz faculdade. E dá trabalho também.
Dá,
ainda.
Cara. Se você quer ser um bom pai, um pai presente. Você vai ter perrengue aí o resto da vida.
E o trabalho, eu acho assim... Porque se você for um pai permissivo, Niso, é muito tranquilo. Você faz mal ao filho, né?
Sim.
Mas se você quiser educar mesmo, você vai ter que a dor de dizer não.
É o limite.
É, a dor de proibir.
E criança, filha, eles clamam por limite.
Isso.
Eles estão esperando isso.
Porque eles não têm, né? Nem nenhum, na cabeça deles, né?
Nenhum, não tem ideia, né? Então, se você não eu peco muito por isso, é fácil falar, né? Mas quando você vê aquelas criaturinhas ali, porque é uma coisa indescritível, né? É. O amor que a gente sente por, é só tendo.
E você acha que o meio artístico, porque você é um artista, ele leva essa permissividade maior, tipo, ah, tudo pode?
É, a gente é um pouco mais, é tudo maluco, né? Artista é nós usamos a arte para conseguir seguir em frente, né?
E para tirar um pouco, né, da visão, às vezes, séria demais da vida, né?
É, eu acho. O ser humano, ele precisa de entretenimento.
Precisa.
Ele precisa disso, é da natureza do ser humano.
Isso.
E é extremamente gratificante você levar alegria. Meu pai falava, nós artistas somos os médicos da alma,
sim,
né? Você vai concordar, você como médico...
Totalmente.
Né?
Eu vi uma frase ontem, não sei onde, que dizia assim, só a arte para suportar a vida.
Sim.
Interessante, é profundo, verdade. Né?
Só a arte. E o Ferreira Goulart, grande poeta, escritor, falava, a arte existe porque a vida não basta.
Não, acho que foi essa que eu vi.
Isso é lindo demais, né?
Eu acho que foi essa frase que eu vi. A arte existe porque a vida não basta.
Isso é maravilhoso, cara.
É lindo,
né?
É lindo.
Não, e a galera que picha cultura, que não gosta de cultura, todo mundo vê televisão, vê novela e ouve música, e vem com esse papo aí ridículo de... Pelo amor de Deus.
Eu só sinto muito a gente não ter no Brasil, cara, é assim, a cultura de, por exemplo, do balé, da música clássica, de um pianista passar necessidade. Assim, a grande maioria. Você não faz uma faculdade de música com medo de não prosperar financeiramente.
Não, artistas, atores, 30% trabalha dentro do meio.
É.
O resto está tudo vendendo em nodê, está trabalhando em produção, mesmo que seja dentro do meio, fazendo assessoria de imprensa, fazendo Uber, que não tem como sobreviver.
Aí isso é triste, né?
Triste demais.
Muito triste. Você não poder exercer aquilo ali...
É fazer o que ama, né?
Eu acho que já é um privilégio grande trabalhar com o que você ama.
Não, você fazer o que ama, eu vi um percentual, parece que é 30% da população mundial que faz o que ama. O resto trabalha para sobreviver. Nossa, deve ser ruim demais, cara. Eu já fiz coisa que não era artística. Nossa senhora, é horrível.
Fez o que nisso, por exemplo?
Cara, eu já... Nos Estados Unidos, eu vendia cartão... Na época que tinha cartão telefônico, era um pré-pago.
Você fazendo isso.
É, e você ia de loja em loja, oferecia. E eu fui barman também, que não tem nada de glamour.
Não?
Nada de glamour.
Aquela história que mostra assim...
Não, aquilo ali são os tops que trabalham em lugar... Cara, trabalho duro, um trabalho... Nossa, cansativo.
Cobrança danada, pedido. Porque
isso.
Lá ainda é pior do que aqui.
Não,
né?
E o americano ele é bebedor profissional, né?
E lá eles cumprem muito rigorosamente, né? O horário da entrega.
E a clientela muito rígida, assim. E nossa, e muito louco, cara.
Você morou lá quanto tempo, Nisa?
3 anos.
Foi mesmo. Foi. Mas estudando ou era trabalhando mesmo?
Ah, foi correndo atrás lá e fazer workshop, aquela coisa.
Era mesmo,
toda.
Cara. É. Mas na tua área de artes? De
mais ou menos.
De ator,
né?
Não.
Mas foi bom.
Cara, que experiência.
Esse tipo de coisa é bom.
E trabalhando também no pesado.
Isso é bom. Né? Tipo assim, são coisas que... É tipo como eu fiz o Power Couple, o reality show. São coisas muito boas para você viver enquanto você viveu aquilo, mas tá bom já.
Você hoje iria pro BBB?
Cara, eu acho que eu não iria, sabe por quê? Porque esse tipo de reality, eu acho que foi o que eu pequei no Power Couple. Que esse tipo de reality, como é a Fazenda, BBB, o público quer ver treta. O público quer ver briga. É isso que o público quer ver. E eu fui numa de querer ser o engraçado, de querer mostrar um lado alto astral, e o público quer ver isso. O público quer ver o pau comer.
Você foi muito bonzinho.
É, fui muito bonzinho. E o público quer ver o pau comer.
Mas você se policiou ou é porque não rolou a treta mesmo?
Não, é porque eu fui nesse espírito. A Tati também, aquela
foi gente bem,
foi
né?
De casal, né? Era um reality de casal,
mas
né?
Mas existia a possibilidade da treta?
Ah, existia.
Se você quisesse ter...
Existia, com toda certeza.
É, o pessoal quer ver o circo pegar fogo.
O público não quer ver harmonia.
Mas aí por que um Arthur daquele, da Maíra, ganhou um Big Brother?
Cara, eu não sei porque eu não acompanho Big Brother, mas...
Você lembra de saber quem é o Arthur?
Porque ele era um cara...
Não, ele era bem, assim, passivo.
Mas às vezes também acontece o seguinte, esse tipo de pessoa normalmente ela é excluída. Não sei se foi o caso dele.
Não sei também.
E o público gosta do, do...
Não, acho que ele não foi excluído.
O público gosta do excluído, da vítima.
Excluído foi o Bambam.
A vitimização é uma coisa que funciona muito em reality show. Você ser o excluído, sim, você ser o cara que está sendo sacaneado, que ninguém...
Trazer o povo para o seu lado, né?
E tem muita gente que faz esse personagem dar certo. Estou sendo perseguido, cara, ninguém gosta de mim, sabe? E o reality show hoje em dia virou uma... Perdeu muito a essência dos primeiros, lembra? Casa dos Artistas, do Silvio Santos, lembra?
Sim, Beauty Balfour, a feiticeira.
Porque era uma coisa assim, mais que genuína, depois virou uma fórmula. Galera começou a estudar como era e virou tudo muito...
Sim, tá entrando com estratégia,
exatamente, né? Exatamente.
Porque no começo era, vamos ver no que é que dá.
Exatamente, né? Aí virou uma coisa com muita estratégia, sim, e tal.
Não tem ninguém sendo mais ninguém lá dentro.
Exatamente,
né?
O cara já sabe o personagem que ele vai ser, o que, que funciona, o que, que não funciona.
Então,
entendeu?
Pelo jeito, deve estar fadado a acabar, né, esse negócio aí.
Falam, cara, o Big Brother, eu já ouvi dizer há mais de 10 anos que vai acabar, que o formato já cansou, mas, cara, dá muito dinheiro.
Dá, porque, né? Ainda hoje.
É muito barato, a estrutura é muito barata.
Bota numa casa lá e
mantém. Os patrocinadores bancam tudo, de todas aquelas provas de patrocinador. E o prêmio, ele é tirado, a quantia do prêmio, ela é tirada no primeiro episódio. Só os patrocinadores, os anunciantes, porque esse tipo de coisa é 100, 200 mil reais, você botar um comercial de 30 segundos, sim, um minuto, né? Então, só o primeiro capítulo, os caras já separam o prêmio.
Acabou-se.
O cachê é uma merreca que recebe ali por semana, por mês, sei lá. Então dá muito
dinheiro.
Muito dinheiro.
Hoje talvez seja o programa que carrega a Globo, não?
Cara, não duvido. Não duvido. Não duvido mesmo. Agora vem cá, voltando à vaca fria. Qual é você? Nós trabalhamos com pessoas, né? A gente lida com muita bizarrice.
Sim.
Qual foi o caso mais assim bizarro que você... Logicamente, você não vai citar nomes, pelo amor de Deus.
Caso
mas a
mais.
Coisa mais assim.
Caso
meu Deus
mais
do céu.
Bizarro. Esse foi bizarro. E foi triste também, né? Foi triste. Foi muito triste. Bizarro e triste. Foi o que veio na minha cabeça aqui agora. Tem vários, mas assim, esse foi que me tocou mais. Foi um bebê de mais ou menos 8 meses de vida. Bebê de colo ainda, nem andava. Chegou no meu, na emergência do hospital, eu trabalhava como cirurgião vascular, com a gangrena no pé preto,
nossa,
já assim,
senhora,
podre, né? E com a gangrena na ponta do outro pé, né? E eu fui e fui fazer o que tinha que ser feito.
Tem que amputar, né?
Foi muito triste, eu tive que amputar, essa da direita, tive que amputar na coxa, bebezinho, nunca tinha feito isso na minha vida. E na perna esquerda, eu, depois de alguns dias de tratamento, ele perdeu metade do pé. E eu fui atrás da causa. Ninguém estava conseguindo descobrir qual a causa dessa criança chegar aqui. A mãe finalmente confessou. A mãe no hospital, chorando muito. E aí fui lá conversar com ela, né? O que é que está acontecendo? Não, doutor, preciso desabafar, que eu não estou conseguindo segurar isso para mim, não. Tudo isso aqui foi culpa minha. Eu digo, mas conte aí para mim, para eu saber. Ela ficou com medo, né? A criança estava com infecção urinária e ela...
Infecção urinária é sério.
Urinária é sério. E aí a vizinha orientou que ouviu não sei onde que se curava dando a própria urina infectada para a criança beber. Então a mãe pegou a urina, deu para a criança e a criança teve uma septicemia e fez o que a gente chama de êmbolo séptico, que é como se fosse um pacote de bactéria que entope a circulação da...
Isso é ignorância, né?
Ignorância. Então não tem culpa uma pessoa dessa totalmente. Ou seja, a intenção dela era positiva, era salvar. A gente até costuma dizer que em muitos casos, em quase todas as situações, você tem intenções positivas, né? Então ela teve uma intenção, ela queria salvar o filho, mas a ignorância, né? A falta de instrução.
Nossa,
então,
que
assim,
tristeza.
O que lembra disso, né? Agora, existem outros...
Não, agora, o que eu perguntei é o seguinte. Esse foi um caso trágico.
Esse foi um trágico.
Agora, deve ter coisas, assim...
Agora, por exemplo, tem...
Muita coisa risível, né?
Tem coisas do tipo... isso era muito comum. Muito comum o cara pegar um desodorante, a marca Denorex, eu acho que...
Claro que eu lembro.
Não, era Rex... Denorex.
Ou era Rex... Denorex era o parece, mas não é. Cara, não, eu acho que tá falando do Rexona.
Eu acho que é Rexona.
Ainda existe.
O cara com Rexona dentro do ânus, né? Então coloca o Rexona no ânus e o ânus puxa a tampa do Rexona. E fica lá dentro, meu amigo. E o cara chega, eles nunca dizem. Não, eu fui colocado. Não, eu fui andando e caí em cima. Então,
sempre... mas isso era o quê? Sexual era uma coisa?
Masturbação. O cara vai se masturbar, não façam isso em casa, viu? Rexona não. Quer, procura
um
vibrador.
Qual você recomenda? Qual desodorante você recomenda para
isso? Não, desodorante não. Não recomendo desodorante. Use, por exemplo, um vibrador. Compre um vibrador.
De preferência que tenha aquela basezinha.
Que
né,
tem uma base com ovo, né? Tem um ovo na
base. Pra não,
base pra não entrar não... tudo. Uhum. Então, o que, é que aconteceu com o cara? Teve que abrir a barriga, para abrir o intestino, tirar a coisa e colocar o intestino para fora. Então, ou seja, por causa de uma brincadeira com Rexona. Já vi casos, por exemplo, de sexo anal, empolgação demais na hora H e romper o reto. Né? Ou seja, a menina tensa, o cara empolgado, mas a menina deixou, né? foi consensual, ou seja, ela permitiu, mas o pênis duro, a mulher tensa, rompeu o reto. Então, abrir barriga, tudo abre barriga, entendeu? E casos e casos, já vi caso de boca, aparelho enganchado no couro da piroca do caba. Sexo oral e o aparelho fica ali, ó.
Aí o cara chega na emergência.
Esse ganhou o apelido no dia do hospital de Bumba Meu Boi. Porque o cara chegou com um pano aqui em cima, né? Quem já viu a imagem do Bumba Meu Boi, né?
Fica aquela...
Isso é muito comum. É muito comum.
Teve um amigo meu que ele era clínico geral, ele atendia, fazia residência na emergência. Falou, negócio de coisa introduzida no ânus é todo dia. Todo dia.
Todo dia.
Chegava. E coisas assim, cabo de vassoura, sim, lâmpada.
Eu já vi toco de pau. Toco. Tem desse jeito aí. Já vi cara cortar o pênis com faca serra de pão pra virar mulher. Você vê o desespero do cara que queria mudar de sexo. Cortou na raiz, sem anestesia.
Cara, você tem que ser muito macho pra fazer um negócio desse.
Tubarão, atendi muita gente.
Que é mordida de tubarão?
Mordida de tubarão. Porque eu fiz residência médica em Recife.
É Recife.
No maior hospital de trauma do Recife, né? Então, os surfistas...
Tem muito mesmo
muito. Em Recife? Não sei como é que tá. Hoje tá melhor porque eles não entram, né? Os tubarões estão todos lá. Deve ter até mais. Mas é terrível, viu? E outra coisa, antigamente era assim, não vá nadar. Hoje, não entre nem até o joelho.
É, porque eles aparecem e tem o caçãozinho também, né? Que dá uma mordida.
E o problema do tubarão é que ele é um ser chamado de multifiodonte, né? Ele tem várias fileiras de dente. E ali ele mastiga, fica pedaço de dente.
O problema é infecção, né?
Infecção.
Porque aquilo ali é tudo cheio de carne podre ali, né?
Ele morde e estraçalha, parece uma máquina. E às vezes... Então, é braço, é surfista. Surfista era a maior vítima. Então, era bem... Então, já vi tanta coisa, por exemplo...
Imagino, cara, imagino.
Já vi gente revoltada, drogada, que não era atendido no hospital. E com raiva, esse foi um caso. Deu um murro numa vidraça. E a vidraça cortou os pulsos. Só que ele tava jogando sangue na gente, Olha a loucura do cara, espalhando. E a gente precisou deixar ele chocar... esmorecer para ir salvar a vida dele. Então, tudo que é bizarrice você vê.
Eu imagino.
Já vi quatro baleados numa maca só entrando. Ninguém sabia onde começava a perna de um, o braço do outro. Tudo numa maca só. Paciente com a faca aqui, esperando a cirurgia, e você passa e diz, o que é que você está esperando? Não, cirurgia. E o que foi que houve? Não, foi só uma facadinha. Então, os caras... Já vi cara com 5 tiros no corpo. Você dizia assim, o que foi isso? Ah, isso aqui foi bala perdida. Eu digo, 5? 5 balas perdidas é muita coincidência. Eu acho que não estava muito perdida essa bala, não. Acho que estava para você mesmo.
Isso aí no Rio, né?
Com certeza, né? Recife.
Ah, em Recife.
Recife tá. Já foi, não sei como é que está hoje.
Recife
mas
é violento.
Era muito violento. Eu acho que andou melhorando, viu?
Uhum.
O Recife andou melhorando. Na época que Recife, que eu fiz residência, lá era o lugar mais violento.
Cidade, Recife.
Bela cidade. Né? Cidade cultural muito forte.
É bonito. Recife é muito bonito. Muito bonito. E qual é o suco bom? Todo endócrino tem o suco.
O suco. Se eu pudesse dizer assim, um suco bom, esse suco tinha que misturar algumas coisas. Primeiro que não pode faltar no suco é o limão. Limão é uma substância que ajuda a alcalinizar o corpo, apesar de ser ácido. os nutrientes, quando chegam no estômago, entram no seu corpo e alcalinizam, ou seja, deixa o seu corpo menos ácido. Todo corpo alcalino adoece menos de todas as formas. Além disso, limão diminui a retenção de líquido, ajuda a emagrecer, dá mais energia e, a longo prazo, diminui barriga, principalmente inchaço. Então, tinha que ter limão. Segundo ponto, segundo ingrediente do suco, eu colocaria açafrão, cúrcuma, também conhecido como cúrcuma, que vem de uma planta chamada cúrcuma longa. Na Índia é muito usada, mas é o melhor e maior anti-inflamatório que existe na natureza. Com resultados científicos, inclusive, superiores a ibuprofeno e alguns outros anti-inflamatórios. É anti-câncer, anti-Alzheimer. Não quer dizer que você não vai ter, mas reduz a sua chance. Então, colocaria cúrcuma também. Terceiro, colocaria nesse suco uma folha de couve. Couve e manteiga, aquela folha zona que você desfia e coloca na feijoada. Aquilo para a pele é um antioxidante maravilhoso. Aquilo tem fibras que dá saciedade. E quarto lugar, eu colocaria gengibre, que também é um anti-inflamatório e aumenta a queima calórica, é um termogênico. Então, limão, cúrcuma, gengibre e couve.
Tudo cru?
Tudo cru com água. E bate com gelo. Aí você diz, mas o gosto, o melhor é que o gosto é bom. E aí você pode colocar outras coisas, né? Por exemplo, você pode colocar nesse suco aí um pozinho de uma planta chamada psyllium. Psyllium. Psyllium é uma fibra que quando ela chega no seu estômago, ela aumenta, ela absorve água e aumenta o tamanho 20 vezes. Então ela vira uma espécie de amoeba e sai limpando seu intestino com uma bucha. Então é maravilhosa para você dar saciedade, para não engordar, para limpar o intestino. Então eu botaria essas cinco coisas e gelo, sem coar, e colocaria como hábito tomar todo dia de manhã. Né? Aí você diz, ah, mas não tem os cinco. Coloca três e outra coisa. O que a gente não pode fazer, o ideal não fazer, é colocar frutas demais no suco. Uma das piores coisas que existe, o pessoal faz, é o tal do smoothie, né? Que é tido como uma bebida saudável, né? Eu não sei como é que... Hoje as pessoas dizem... Na minha época, eu chamava de vitamina de fruta. Hoje tem um nome bonito de smoothie, que pega leite com... Então você pega várias frutas e bate no liquidificador e bebe. Fruta não foi feita para fazer suco. Fruta foi feita para comer. Por quê? Porque a fruta tem um açúcar chamado frutose. E aí você quebra as fibras e fica só a frutose fácil de absorver. Então vai dar pico de açúcar no sangue, vai para o fígado e vai funcionar igual a bebida alcoólica. Vai te engordar. Então não, a gente não pode ver tomando muito suco. Existem uns sucos que são muito bons. Eu acho assim que o suco de limão, o suco de maracujá, o suco de graviola e o de acerola são sucos terapêuticos. Esse sim, compensa você tomar, mas o resto, você pega quatro laranjas e espreme e toma um suco, você não aguenta comer quatro laranjas, porque tem as fibras. Então, se você bota o suco, você está tomando muita frutose pura e jogando a fibra fora. Então, a natureza fez a fruta com a fibra para ser comida com a fibra. Então, entendi. Então, às vezes a pessoa não sabe por que está engordando. Ela está fazendo a coisa pensando que é o certo. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um café da manhã que é tido como saudável e que é um dos piores. Você tomar um copo de suco de laranja de manhã com café e leite diet, digamos assim, adoçante, pão integral com queijo ricota. Você diz, rapaz, mas isso aí tá, é o que muitas nutricionistas passam. É verdade. Mas você vai ver, isso engorda menos do que você comer um cuscuz com carne moída e ovo. Engorda menos do que comer bacon com abacate e ovo. Então a gente tem que perder mais o medo da gordura natural. Não estou falando aqui da gordura do óleo vegetal, do óleo de soja, do óleo de canola, de girassol e outros mais. Do óleo da fritura, não, isso aí não. Mas a gordura boa, aquela gordura da picanha, a gordura do torresmo de porco. Você não vê esses agricultores antigos que comiam isso sofrendo com doenças, com infarto. Eles morrem de velhice. Tudo magrinho, tudo só enxutozinho, andando a cavalo até 80 anos. Mas você vê a madame que come pão integral e queijo ricota infartar com 55, 60. Então a gente tem que começar a repensar tudo isso.
É verdade.
Mudar os paradigmas.
Então esse suco aí eu recomendo, né? Gengibre.
Gengibre, cúrcuma.
Limão. Cúrcuma,
limão.
Couve.
Couve e psyllium. Ah, não tem o psyllium, não tem problema, faz só os quatro. Mas psyllium vende em qualquer loja de produto a granel. Zona Cerealista, São Paulo, rapaz, aqui vocês são privilegiados.
Sim.
Eu tava aqui perto nisso, numa feira de flor. Já viram isso? É um... Não é uma feira, é um shopping só de flor. Meu Deus
aqui
do céu.
Aqui tem tudo. Tudo que você quiser.
Então não tem desculpa. Para quem mora em São Paulo, pelo menos.
Sim. Então esse suco com pãozinho com manteiga, um pãozinho francês com manteiga.
Não, suco com pãozinho francês. Esse suco aí, ele cai bem em jejum, antes de começar o café da manhã.
Toma, já dá aquela...
Toma o suco. A primeira bebida da manhã tem que ser excelente. E tem gente que começa o dia com refrigerante.
Cara, isso aí é um pouco demais.
É. Então,
aí já é um pouco demais.
E quem já começa com bebida alcoólica? Eu já vi pessoas que começam com vodka de manhã, pra parar de tremer.
Em jejum?
Eu tenho um tio...
Mas isso é alcoolismo, né?
Alcoolismo. Eu tenho um tio que ele acordava de manhã, abria o frigobar, a primeira coisa que ele fazia era uma dose de cachaça e uma colher gelada de feijoada. Começar o dia assim, a pessoa...
Cara, isso é loucura.
É. Então, agora é essa primeira água da manhã, que não seja esse suco todo, mas um copo d'água. Você tem que começar o dia com água para poder lavar as toxinas que você passou a noite limpando. Então... Um remédio maravilhoso, um copo d'água desse aqui, de manhã, de preferência morna. Não é quente, é morninha, com um limão espremido. Pai, isso é... vai ajudar a limpar teu corpo, vai ajudar. Água morna de manhã, por quê, Dayane? Quando você joga água morna em qualquer lugar, você dilata os vasos. E quando você dilata os vasos do estômago, você faz a digestão melhor do que vem pela frente. Não é à toa que você, quando quer que a inflamação melhore no joelho, você bota compressa de água morna. Quando você quer que reduza o hematoma,
Bota
gelo, porque contrai os vasos. Aí para de sangrar. Então, é tão simples. É só você fazer o que o corpo fala.
E essa coisa da água? Tem segmentos que falam, nossa, tem que tomar 2-3 litros d'água por dia. Aí tem já vi gente falando, não, você não pode tomar tanta água assim. O que
você
acha?
Não dá para você estabelecer 2-3 litros, é muito, porque cada um é um ser especial. Depende do seu metabolismo. Por exemplo, no jiu-jitsu, eu tomo 1,5 litros só no jiu-jitsu. Porque a gente sua muito. Então, cada um tem a sua particularidade. Mas, o que é que você tem que fazer? Faça uma continha. A conta é 30 vezes o seu peso. Então, por exemplo, 3 vezes o seu peso. Se eu peso 80, 3 vezes 8, por exemplo, dá 24. Então, 2.400 ml por dia. Mais ou menos. Mas eu acho melhor você ficar atento ao xixi. Essa técnica é fácil. Primeiro, você tem que ter uma garrafa d'água todo o tempo do seu lado o dia inteiro. Então, vai no banheiro, urinou, tá transparente, tá bebendo muita água, reduza. Tá amarelinho, clarinho, tá ótimo. Amarelo escuro, tá desidratado. Amarelo escuro com espuma, além de desidratado, está perdendo proteína pela urina. Então, você pode estar com problema renal, pode estar com diabetes, pode estar comendo proteína demais. Então, a urina ela nos dá sinais. O nosso corpo, Nisa, ele dá sinais pra gente muito práticos. Então, um gole de água a cada 20 minutos é outro parâmetro. Por isso você tem que andar com água. E vai olhando o xixi. Então, toda vez que eu vou no banheiro, opa, tá muito amarelo, toma um copo d'água. E aí você vai. De preferência que a sua água, digamos que 75% a 80% da sua água, seja bebida antes das 6 da tarde. Por quê? Porque à noite você vai beber água demais, vai urinar a madrugada inteira. Vai ficar se levantando para urinar, aí o sono prejudica. Então, as fezes, a mesma coisa, você tem que olhar para seu cocô. O que você está vendo? Aí o cara vai e faz um sanitário preto, que é chique. Sanitário escuro, não, cara, é branco, você tem que ver a cor, se tem sangue, se tá cocôzinho de cabrito, se tá com muco. Cada um desses quer dizer uma doença. Hoje a gente sofre uma...
Você tá napolitano, né? Que é aquele com 3 cores.
Três cores, tem. Napolitano, exatamente. E... você não come mais nem a pau a sobremesa, né? Agora, por exemplo, um cocô com sangue. Hoje a gente tá vivendo uma epidemia de câncer de intestino. Tá dando cada vez mais em jovens.
Foi o meu caso, eu já vi uma vez, olhei uma vez sangue. Cheguei pro meu médico, ele falou, tava duro. Falei, tava. Então pode ser uma fissura.
Sim.
Ok.
Era sangue vivo,
continuou,
né?
Continuou observando. Continuei observando, parou, voltou. Falei, cara, tem alguma coisa estranha. Ele falou, vamos fazer uma colono. Era... pólipos.
Sim.
No cólon.
Sim, você tirou o pólipo, né?
Câncer. Câncer.
Aí você tirou, né?
Tirou.
Por colonoscopia mesmo.
Exatamente.
Olha que coisa boa.
A própria colono já faz a...
Olha que coisa boa. A gente tem que estar atento a sinais. Você estava. Foi lá, poderia não estar contando essa história aqui agora, né? Então, quantos não contam? Por quê? Porque a nossa dieta está pobre em fibra. Se a gente perguntar hoje a quem está em casa, o que é que você comeu hoje que tem fibra? Fibra está em fruta, em legume, em vegetal. Então, as pessoas estão comendo muita massa, muito pão, muito carboidrato, que não tem fibra. Então, você tem que olhar para as fezes, o básico, olhar ali, né? Isso é muito importante.
Todo mundo olha, né? Não tem isso aí.
Não sei não, viu, Niso? Porque as pessoas hoje estão muito apressadas. Muito apressadas.
Porra, mas vai perder o quê? Um segundo?
Não, o cara tá aqui, ó. Hoje a pessoa fica no banheiro com o celular, se limpa sem olhar, ainda sem... E se levanta, entendeu? Então, hoje as pessoas estão tendo constipação, não relaxam mais nem pra fazer cocô, rapaz. Não param. Você tem que relaxar. A posição certa pra fazer cocô não é a que a gente faz, que é sentado no sanitário. E eu... faço isso no meu dia a dia, é outra cagada. Você compra, ou eu tenho um aparelhozinho, não sei nem onde se vende isso ainda, mas é como se fosse um suporte para ficar...
É um banquinho, né?
Banquinho. Você pode botar tijolo, livro, e você fica quase que de cócoras. É, muda completamente.
Para a natureza humana, deveria ser de cócoras, né?
Isso. Então você pressiona aqui a pelve e sai, que é uma beleza.
É, tinha que fazer tipo prisão, então botar um boi, né? Que é aquela... privada no chão, né?
Isso, o buraco, né?
É, exatamente.
Aquilo é mais fisiológico do que a privada bonita. Uhum. Aí o cara faz uma privada zona bonita, agora tem até duas, né? Pra mulher e pro homem, agora uns banheiros mais chiques.
Tem a privada do amor, né? Que uma do lado da outra, né? Não, que aí você faz junto, né?
Eu não consigo né? Encarar isso não, viu? Eu acho que imaginar a mulher obrando é uma forma de você...
Obrando?
É, obrando.
Cara, isso é muito minha infância.
Obrando, teu pai devia falar obrando.
É.
Mas assim, obrando é depressão total, cara. Eu acho que é a hora de dar... Pra mim, é pra tirar a paixão, viu?
Não, e não tem... Olha só, isso talvez seja a única coisa justa da humanidade. Porque o cara, ele pode ser quem ele for. Você pode ser a rainha da Inglaterra, você é um mendigo ali da esquina. Todo mundo caga.
Você acha que todo mundo mesmo isso? Por exemplo, a Xuxa. Você acha que a
Mas
Xuxa...
Mas lógico.
Consigo não imaginar.
Não, você não consegue imaginar. Mas que caga, caga.
É, caga. Né? Será que é igual, hein?
Mas com toda certeza.
Se Xuxa estiver vendo um negócio desse aqui...
Existe, né? Uma possibilidade grande.
É, ela, rapaz, estão falando, mas é uma homenagem, né?
Não, vamos fazer um corte e mandar para ela, pô. Né? Mas existe muito preconceito. E cagar é tão gostosinho, né?
Cagar é gostoso, cara.
Tem até uma musiquinha que é assim, ó. Cagar é bom demais.
Ah, é?
Tem até o barulhinho que a bosta na água faz. Cagar grossinho, cagar fininho, cagar é bom. Por que cagar? Cagar é bom demais. Que laft plofs, que laft plofs. Bonitinho, né?
Aí, tá com cara de música de Juca Chaves, viu?
É meio bossa nova, né? Aquela coisa.
Você cantou com a voz mais igual a dele, assim, suavezinha.
Meio João Gilberto, né?
Não é à toa que as pessoas que não fazem, não defecam de uma forma adequada, aí tem problemas emocionais, ficam enfesadas, essa frase tem tudo a ver, né?
Eu já ouvi dizer que não, viu?
Não?
É que esse negócio de enfesado não tem a ver com você estar com fezes acumuladas.
E a ver com o quê?
É, não sei, alguém falou, olha, isso aí é lenda, vem de outra, enfim.
Mas se não tinha, é melhor que tenha, né? Porque faz sentido.
Faz todo sentido.
Faz sentido. O intestino sem funcionar direito, a produção de serotonina do nosso corpo, que a gente pensa que é do cérebro, a maioria é lá. Né? As conexões do intestino com o cérebro, através de nervos, é uma highway. Então, a gente precisa estar com o intestino bom. Até candidíase. Né? As mulheres sofrem muito com corrimento vaginal. E a candidíase é um dos mais frequentes. Tem a ver com o intestino inflamado, intestino que não anda, intestino preso. Então, a gente precisa cuidar muito desse órgão, que hoje se sabe que é um dos mais importantes do corpo.
Com certeza. Dayan, fechamos bonito.
Rapaz,
aqui.
Rapaz, fechamos bonito, né? Terminamos pelo final, né? Niso, cara, obrigado.
Obrigado, viu? Eu que agradeço, cara.
Obrigado pelo papo, obrigado pelo convite.
Imagina, um prazer.
Enfim, espero que vocês tenham gostado.
Com certeza.
E tamo junto. Que precisar, me fala que a gente vem bater aqui.
Com certeza. Olha só, aqui no nosso Nisológico é o nosso zoológico humano, né? Se você fosse um bicho, qual é o bicho que você se identifica?
Cara, eu me identifico com um leão. Né? Por que leão? Porque eu me acho um bicho forte, um bicho às vezes agressivo, um bicho, mas ao mesmo tempo um bicho que gosta de conforto, não conforto de luxo, mas gosto do meu cantinho ali da minha caverna, gosto do meu interior. A minha mulher às vezes é leoa de verdade, não que eu não vá ser o provedor da casa, mas eu gosto muito do meu cantinho, sabe? Eu jamais... Não vou dizer jamais, mas eu não curto muito essa vibe de tanta socialização, de Alphaville, essa moda que tá agora, todo mundo em Alphaville. Não, cara, eu gosto lá do meu interior, da minha cavernazinha. E aí venho para cá ver as pessoas que eu gosto, ver pontualmente, mas não sei se eu moraria num grande centro. Eu sou muito matuto ainda, então sou muito selvagem.
Você tem aquela juba, né?
É, a juba. Basta, né? Eita, aí lascou, viu? A juba não tem, não.
Então, Dayan, imita um leão aí pra gente ver.
Traz aqui a câmera. Porra, leão.
Ih, rapaz.
Leão. Leão é muito gay, o leão, mas vamos fazer. Mais ou menos isso, né? Leão fraco da.
Tá ótimo, não, pô, sensacional. Obrigado, meu querido.
Obrigado, Nis. Fique com Deus, cara. Parabéns pelo trabalho, viu?
Obrigado, viu?
Esse negócio aqui, olha, esse negócio aqui, eu acho que você acertou na mosca, viu? Porque isso foi feito pra você, viu?
Oh, obrigado, cara.
Feito pra você.
Como eu falei, eu tô aprendendo.
Parabéns pela iniciativa, viu? Parabéns.
Obrigado. Obrigado
eu
demais.
Eu que agradeço.
Obrigado você também por ter nos acompanhado aqui. E fica sempre de olho aqui no nosso Nis Zoológico. Porque você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Até mais.